Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, a partir do dia 3 de abril entram em vigor as novas regras do rotativo do cartão de crédito, não é isso?
Exatamente, Luciana, exatamente. E isso vai implicar na necessidade de algumas pessoas, né, de ajustarem esse orçamento com urgência. A gente tem falado sobre essa situação de fazer orçamento, de fazer controle. Muitas pessoas ainda usavam o crédito rotativo do cartão de crédito como sendo uma renda auxiliar, né? Assim como também alguns fazem com cheque especial. Então agora não ocorrerá isso por conta de um desejo do nosso ouvinte, mas vai ser mandatório, vai mudar a regra e as pessoas não mais poderão rolar dívidas, quer dizer, pagar o mínimo e deixar isso rolando para o mês seguinte. Né? Apesar também, né, que já tem falado há muito tempo, que quem faz isso está em papos de aranha, porque isso implica em uma taxa de juros anual absurdamente alta. Alguns cartões chegam a cobrar 15%, 18% ao mês. Isso implica em quase 900% de ano de juros acumulados. Então, é uma conta muito alta. Agora, como mudança da regra, mexer no orçamento, avaliar o impacto disso, vai ser necessário ser feito já correndo.
Uhum. É, do jeito que está hoje em dia, é uma armadilha para o consumidor, né? Isso que o governo quis evitar, né?
É, a bola de neve já acontece há muito tempo. Tem pessoas que têm um cartão e pagam o mínimo, rolam para o mês seguinte, pagam o mínimo e vão liquidando de acordo com o que podem, né? E quando sobra ali uma brechinha no seu cartão, vai lá e já faz uma outra compra para poder garantir a capacidade de pagar o seu dia a dia, as suas contas mensais normais. Então, essa visão que a gente sempre tem promulgado aqui na rádio, no nosso programa a respeito de finanças pessoais sobre um orçamento doméstico controlado, agora seria uma boa hora realmente de pensar, né, de utilizar qualquer recurso disponível para liquidar isso. Porque veja só, os bancos não vão gostar disso, mas eles vão precisar se adequar nessa situação. Então o que ocorre? O que ocorre é que, de forma compulsória, vão haver propostas de bancos de fazer o quê? Uma consolidação da dívida do cartão de crédito e fazer um parcelamento disso. Alguns bancos já estão sinalizando que vão fazer taxas ótimas para os seus clientes, né? E outros estão já colocando que as taxas de juros vão ser muito boas em relação à taxa do cartão anterior. Então imagine que alguns cartões já cobravam seus 15%, 18% e alguns bancos estão dizendo que vão cobrar apenas 10% ao mês. Que 10% ao mês, venhamos e convenhamos, ainda é muito alto. Outros bancos vão oferecer uma taxa mais baixa. Então é importante que o nosso ouvinte ele esteja atento às propostas e que procure realmente um banco que ofereça uma melhor condição de quitação disso. Se o banco que ele opera hoje não estiver em condição de oferecer uma taxa adequada, ele pode então fazer o quê? A portabilidade de dívidas, que nós já conversamos algum tempo atrás, que é transferir esse saldo para um outro banco, outra instituição bancária, que faça o parcelamento disso. Mas mais importante que isso, Luciana, é essencial que o nosso ouvinte vá para a planilha, vá para o seu orçamento, para a sua caderneta de cálculo ali e faça uma avaliação das razões pelas quais ele entrou no cartão antes de tudo, para que isso não aconteça novamente, porque se acontecer novamente, ele vai tomar depois mais crédito e isso volta a crescer. Então, uma bola de neve que vai uma hora terminar enterrando o nosso ouvinte.
Ele tem que saber onde é que ele gasta, né? Em que ele gasta.
Exatamente. Por que que eu tive esse consumo? Por que que meu cartão ocupou 100%? Por que que eu não consigo liquidar? Porque na ideia ideal, né, assim, no pensamento adequado, no melhor dos mundos, né, a situação seria assim: eu tenho um limite de crédito que está relacionado com a minha renda. Então, se eu usei meu cartão de crédito e cheguei no final do mês, vou virar para o mês seguinte, a minha renda deverá ser suficiente para quitar integralmente meu cartão de crédito. Algumas pessoas acabam tomando por status ter um cartão com grandes limites. E isso é uma armadilha, porque se alguém tem uma renda, vamos pensar assim, de R$5.000 e tem um limite de R$10.000, ele vai virar ao mês gastando por uma questão de emergência, podemos usar qualquer desculpa para isso, mas ele vai gastar mais do que ele tem de renda. Então, no mês seguinte, ele já vai estar pagando de juros um valor sobre algo que ele consumiu e que vai precisar pagar para outro período. Isso vai rolando. O que vai ocorrer agora em abril é que essa chance vai acabar. Então, readequar os valores, estabelecer limites adequados, né? Considerar exatamente aquilo que precisa ter de limite de crédito. Ok? Não é vergonha ter um limite de R$1.000 ou de R$2.000 se ele ganha um pouco mais do que isso. Ele pode ter um limite pequeno, por quê? Porque é apenas para o consumo pontual, né? Então, esse ajuste é necessário, né? Especialmente quando a gente fala em relação a crédito pessoal, os bancos vão estar cobrando juros. Então, essa avaliação de qual é a melhor taxa, a melhor condição, tem que ser feita de forma antecipada. Não deixar para o dia que vence, para não entrar já, né, com o nosso consumidor, nosso ouvinte, né, que a gente chama em mora, não entrar já em dívidas em atraso. Então, se ele fizer isso antecipado, ele já prepara as condições. Tem condição de avaliar os recursos que vão ser utilizados, as taxas que os bancos vão ofertar, porque é bom consultar mais que um banco, e então escolher aquele que oferece a melhor condição. Consolida a dívida e então ele vai parcelar isso por o mínimo possível, seja em 4, 6 ou 12 vezes, mas que ele parcele no mínimo possível, porque quanto menos parcelas, menores serão os juros também, né? Isso é importante porque a gente fala, né, com um grupo de pessoas que muitas vezes acaba se descontrolando. Então é importante, é essencial, né, que essa avaliação seja feita. Em resumo, o que nós vamos ter agora é a necessidade, não só mais a possibilidade, mas a necessidade da mudança de hábito.
Professor, porque a partir de abril, né, a partir do dia 3 de abril, então ninguém vai poder ficar mais do que um mês no rotativo, né? O próprio banco tem que tirar o consumidor do rotativo e transformar numa dívida, né? Isso.
Exatamente, em um parcelamento, em uma outra forma de crédito. Se a gente pensar em CDC, hoje tem alguns bancos que oferecem CDC a 4,6%, 5% ao mês, que é bem menor do que o cartão de crédito, mas ainda assim é um juro alto. Então, né, algumas pessoas ainda têm margem para poder utilizar ainda, por exemplo, o consignado, que tem taxas muito mais baixas. Mas aí, o que ocorre? De novo, é importante que tudo isso seja colocado numa planilha, num controle, para ele poder avaliar o que vai ocorrer no seu caixa, no seu dinheiro disponível nos meses seguintes. Vai passar por um aperto. Agora vai ser um aperto. Então, até mesmo as pessoas, né, que estão tendo a oportunidade de utilizar, por exemplo, o fundo de garantia que vai receber, já faça uma ideia sobre isso, né? Já, olha, eu tenho isso para receber, eu vou receber agora no mês de abril, não é possível? Então, no mês de junho é possível, que é a minha programação? Então, você vai lá no banco, faz uma operação com o banco, vê que quando sair o fundo de garantia, você liquide a operação integralmente, mas ele já quite para você o cartão agora. Essas operações já estão acontecendo. Então, tem que usar de inteligência e de pesquisa, não pode cair na primeira conversa e não pode também fazer uso do recurso e pensar, não, eu mereço gastar um pouco mais agora. Mas não, esse ano é um ano que nós falamos de recuperação financeira. Então, quem estiver mais forte ao final desse período vai poder andar mais longe para o ano que vem, quando a economia começar a crescer com um pouco mais de força. Então, é importante essa avaliação com muito critério, né? E não se deixar levar pelo primeiro embalo de ideias ou de sugestões que este ou aquele banco venha oferecer.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.